O Rio é Tech com Beto Largman.
Seu Rio é Tech, diretamente da Rio Innovation Week 2025. Eu vou falar agora com um grande amigo. Esse tema é muito importante para mim e para ele, que a gente gosta muito de tecnologia e de comunicação. Eu estou aqui com o Roberto Cassano, que é sócio diretor da agência Frog de Comunicação. E a gente há muito tempo trilha esse caminho aí, né, da inovação, da tecnologia. Já vimos muita coisa que ia acontecer, não aconteceu, algumas coisas que a gente não ficou ligado quando viu que aconteceu. É muito difícil, né, Cassano, acompanhar todos esses caminhos. E o que mudou na comunicação de lá para cá? Seja bem-vindo aqui.
Muito obrigado, prazer, muito tempo junto, muitas coisas que a gente viu, né, e descobriu. E é verdade, a gente trabalha, eu vou completar no que vem 30 anos de trabalho com digital, com tecnologia. Então, minha carreira começou antes de internet, já com internet, era redes sociais não, né? E-mail para pesquisadores, lá atrás da Fundação Getúlio Vargas, e daí lá se vão 30 anos. Muda muito, né? Hoje, já desses 30, quase 20 anos, como agência de comunicação, que tem o desafio de explorar tecnologia para fazer a comunicação, né? A gente tem um mote de criatividade, inovação para experiências mais humanas. Então, o que não mudou, eu até tive uma palestra aqui na Innovation Week que citou isso, né? O importante não é só o que vai mudar, mas o que não muda. O que não muda é o elemento humano. E o elemento humano, ele vai sempre dar o seu jeito de usar tecnologias para maneiras diferentes das quais elas foram pensadas. Eu, você, os telespectadores, ouvintes, a gambiarra faz parte da existência.
Brasileiro é a cultura da gambiarra, total, na veia, né?
É mundial, né? Até tem um jogo muito bacana chamado Turing Test, que é uma homenagem inspirada no teste do Alan Turing, onde você só ganha se você fizer gambiarras.
Né? Sabia disso, não.
Então é um pouco por isso. E quando a gente trabalha com... Pode ser inovação, pode ser um empreendedor, pode ser quem trabalha em uma agência de comunicação como a gente. O desafio todo é entender a tecnologia além da traquitana, além do bits e bytes. Entender assim, legal, essa tecnologia que faz tal coisa, como é que ela vai ser de fato usada ou não usada? Tem tecnologia que a gente achava que ia arrebentar e não arrebentou. Tem tecnologia que a gente achava que era uma onda, estourava e depois você olha, tá ali, QR Code. Teve uma expectativa de mudar o mundo, depois acabou, isso não existe mais.
Estão usando direto.
Usando direto. Bluetooth foi assim também, teve a decepção e depois voltou. Existe esse processo. Quase todas as tecnologias seguem a mesma curva. Então, se você não está atento, se você não olha o macro, você não percebe. E uma coisa que eu fui aprendendo, e aí por mil paixões, né, juntando, e eu percebi que elas se conversavam, não eram concorrentes, é que além de trabalhar com tecnologia, assim como você, a gente lê e vê sobre tecnologia, né? A gente, ficção científica no cinema, nos livros, quadrinho, o que seja. E, a princípio, eram duas paixões separadas, né? Ler e escrever nessa linha e trabalhar, e ter os clientes, e pensar comunicação. Fui percebendo que não é tão separado assim.
Há quanto tempo, Cassano? Ou isso foi um processo?
Foi um processo, foi um processo.
Teve momento eureka ou foi um processo?
Eu me vi começando a escrever, né, como numa pandemia, porque brotaram algumas horas no dia e eu conseguia fazer isso sem detrimento, né, do que é o principal projeto ali, que é o ganha-pão. O que era, começou como quase um hobby, uma forma de organizar a cabeça, eu fui percebendo que esse adquiriu o olhar crítico. É por isso que eu falo assim, o letramento em ficção científica ajuda na inovação e na comunicação, porque letramento seria o quê? Você pode ir ao cinema e ver um Star Wars, ver Duna. Outra coisa é você ver Duna com olho crítico, né? Você vê um Matrix, uma nova tripulação, o que está por trás ali. E a ficção científica, ela tem um papel de alertar e de inspirar, né? Tem duas frases que são norte para esse raciocínio, que é uma do Ray Bradbury, um escritor americano, que ele fala, tudo que a gente sonha é ficção, tudo que a gente conquista é ciência. Então, a existência humana é ficção científica. Se eu estou fazendo planos, eles não existem, é uma ficção. Se eu realizo alguma coisa, foi por uma causa e efeito, uma ação e consequência, foi por uma sequência. Então, existe uma razão científica que você está conseguindo. Então, se tudo é ficção científica, vem uma outra frase do Frederick Pauls, outro autor também, né? Que uma boa ficção científica é aquela que tenta... Não é aquela que prevê o automóvel, é aquela que prevê o engarrafamento. Quando você olha a traquitana, a tecnologia, e começa a tentar prever ou entender como aquilo vai de fato impactar as pessoas, aí que você inova. Aí que você consegue pensar uma solução que vai ter valor, que não vai ser legal. NFT, ela é uma tecnologia que não encontrou ainda. Não, a gente viu muita coisa, pode dizer que ela nunca vai encontrar. Sim. Mas ela não encontrou ainda com uma história. Não tem uma narrativa onde ela se encaixa. Ela é aquela Porque muitas vezes a própria IA, às vezes, é vendida dessa maneira, como aquela resposta para um problema que a gente não sabe qual é. Uma coisa meio Mochileiro das Galáxias, né? Você tem a resposta, que é 42, mas não sabe qual é a pergunta. Então, você tem...
Mochileiro das Galáxias é um grande filme, livro de ficção científica.
E dá pra falar dele também, que ele inspirou muita coisa legal de tecnologia. Então, muitas das inovações foram cantadas lá atrás. Porque o escritor de ficção científica, ele não é um visionário, ele não é uma bola de cristal. Ele é o elemento humano e ele projeta alguma coisa ali. Acerta, erra. O Isaac Asimov, que é um dos grandes nomes da ficção científica, nos histórias de tudo, é atômico, porque ele viveu a era nuclear, a era atômica, mas ainda tem papel. Ele não conseguiu imaginar as telas. As telas, outros autores foram mais perto.
Pegaram isso.
Mas você tem... Então você vai ter dessas inspirações, as utopias inspiram a gente, Jornada nas Estrelas. Tudo deu certo, a humanidade se juntou, foi para o espaço. Aí você tem o quê? O comunicador da série clássica lá dos anos 60, que foi inspirar o quê? O StarTAC, o celular da Motorola icônico. Você tem o Holodeck, aquela realidade virtual, que a realidade virtual hoje é uma inspiração. A ficção criou, a ciência correu atrás para viabilizar. Isso é legal, isso faz sentido. Vamos viabilizar? E a viagem estelar, estou se tentando, os cientistas estão buscando, só a conta não fecha. Mas existem as prerrogativas científicas para a viagem lá do Warp, da dobra espacial da Enterprise, estão lá. São as utopias que inspiram a gente. E as distopias são alertas, né, quando dá errado. Tem esse letramento importante, porque hoje em dia tem muito executivo, tem muito empreendedor desses grandes, que se inspira na distopia, que troca as bolas. Né? Tem um exemplo ótimo, o filme Her, do Spike Jonze. Né, com o Joaquin Phoenix e a voz da Scarlett Johansson, né, aquele filme que ele tem todo mundo. Esse filme foi lançado em 2013, já tinha Cortana, aquela tentativa de assistente da Microsoft, e Alexa, que foi a popularização, foi lançado no ano seguinte. Ele era muito visionário. Ele olhou dispositivo, fone de ouvido, sem fio,
que ele chama de sistema operacional, né?
Sistema operacional, para ela ele é um OS. Ele imagina, no futuro, todo mundo vai ter um fonezinho, um AirPod no ouvido, com uma inteligência artificial, e vai andar pra rua conversando com as vozes da cabeça. Né? Essa era o cenário do filme. E aí, o que o filme pensou? Ele olhou o dispositivo. Ah, legal, vai ter uma IA dentro de um fone de ouvido. Como é que uma pessoa com carência emocional vai lidar com isso? E ele pega o personagem que se apaixona pela IA. E no final ele percebe, vou dar um spoiler, que em 2013 dá pra dar spoiler, né? Ele percebeu que, nossa, a IA tinha 1000 namorados, porque ela tinha 1000 instâncias e ele não era o único na vida dela, isso dá um baque emocional. Então ele olhou o dispositivo e já pensou isso antes de GPT e tudo mais, que é aquilo assim. Só que o filme é uma distopia, ele sofre. Né? E aí recentemente teve aquele episódio da OpenAI querendo usar a voz da Scarlett Johansson para a versão com emoção do GPT.
Do chat GPT.
Aquela cegueira e surdez e a falta de leitura crítica da ficção científica que causa essas gafes ou esses caminhos que parecem... Não, estão a favor ou contra a gente, né? O que eles querem, afinal, às vezes? Né?
E vem cá, para a galera que está... Você deu uma palestra para estudante. Como a ficção científica pode ajudar no planejamento do seu futuro profissional? Você escreveu um livro, conta sobre esse livro, que eu não sei ainda.
Como na pandemia, eu comecei a escrever na pandemia, e aí é totalmente... Fantasia, fantástico também, ficção científica, também é uma pegada de humor, que acaba tendo muita familiaridade. Então, lancei o primeiro, que é uma aventura espacial, bem no estilo do Mochileiro das Galáxias, chama Invook, foi o primeiro que eu lancei pelo selo Cyphers, e depois uma coleção de contos chamado Parafuso Solto no Chip do Kengo, que tem várias dessas histórias da relação com a tecnologia e o que pode dar certo, o que pode dar errado, às vezes para o humor, às vezes para uma coisa um pouco mais reflexiva. Né? Isso foi caminhando o ato de ter que estudar para poder fazer, então o ato de ler mais, de escrever mais, perceber essa conexão com o mundo dos negócios, que não precisa ser necessariamente a cartilha, que também é uma cartilha super válida do MBA, né, do mercado ali. E aí teve essa oportunidade, no ano passado, aqui mesmo no Piemauá, num evento de literatura, ali, de falar com jovens estudantes. A gente foi traçando um pouquinho para medicina, para direito, e você vai sempre ter referências. Né? A gente falou do Her aqui, tem outro exemplo interessante, que é o Eu, Robô, e a saga toda, né, do universo de robôs, o Isaac Asimov e outros, e o Minority Report, aquele filme com Tom Cruise, né, com a predição. Ali tem outras coisas interessantes, né, como pessoas que viram aquele filme se inspiraram porque hoje é o que a gente entende de interface para a realidade virtual. Uhum. Né? Se o Holodeck é a experiência em a VR, o AR vem daquele filme, aquela coisa daquela tela projetada na sua frente, mexe o dedo com pinça, para lá e para cá. Uhum. É uma coisa que talvez a pessoa que já está no mercado ali, ela já não consegue olhar fora da caixa. Uhum. O jovem que olhou, percebeu, que eu quero construir isso. Uhum. Como é que eu faço? Como vai estudar design, estudar tecnologia? E tem um ponto ali interessantíssimo também, que vai fazer eco agora, para quem está lidando com direito, para quem está lidando com segurança pública. Quer dizer, no pré-crime, tinha uma coisa meio, quase meio mística ali, né? Não tinha muita coisa daqueles precogs, né? Aquelas pessoas ali. Eles previam que a pessoa ia cometer um crime, ele era preso antes de cometer o crime. Aí você traz agora, é a discussão de racismo algorítmico. Uhum. É a discussão de viés algorítmico. Quando você começa a usar algoritmos para prever crimes, até que ponto ele é confiável, você pode prender preventivamente alguém. Uhum. Né? Como é que eu posso confiar nisso? Pode ser uma ferramenta extremamente poderosa, mas tem que ser usada com cuidado. Uhum. Então, isso... Então, as discussões... Então, às vezes, mais de 10 anos atrás, eles vão estar pautando as discussões do direito daqui nos próximos 10 anos.
E a comunicação, para terminar, que o nosso tempo é curto, como você vê a comunicação? A gente está sendo muito impactado, né? Uma das áreas, né? Influenciadores, redes sociais, celulares. Como você vê aí, na sua análise, né? De inovação, tecnologia, de mudança de hábito, o que você está vendo aí que mais te chama atenção e que você está vendo ali no futuro próximo que está se achando que pode ser um caminho que as coisas irão?
É lugar comum, mas não tem como a gente ignorar. Hoje o grande bode na sala, ou o grande jarro de flores magnífico na sala, depende do ponto de vista que você olha, é a inteligência artificial. Não tem como ignorar. Uhum. Mas a gente não pode entender ela como um exemplo isolado. Não, ela bota tudo e o futuro. Não. Aí ela se encaixa no futuro como? Uhum. Que engarrafamentos eu vou resolver ou criar com aquilo ali? Uhum. Então, a preocupação toda na comunicação é entender isso. Porque há uma forma de pensar IA como um tempero. Como uma pimenta do reino, uma noz moscada. Que você bota ali e vai ficar delicioso porque você colocou IA naquilo ali. Uhum. Né? Não é. Mas o potencial é incrível, o potencial não é só no generativo, né, na criação de conteúdo do vídeo. O que a gente veio de uma estrutura muito clássica, desde Gutenberg, do que é mídia, quem produz, quem consome. A rede social trouxe os criadores de conteúdo, trouxe essa multiplicidade de vozes, que é uma coisa fantástica. E você está ampliando essa multiplicidade de vozes, trazendo vozes virtuais. Então você começa a ter... Aí são 1 bilhão de discussões que a comunicação não pode estar isenta. Questão de ética, de responsabilidade... Né, que fala, quando a voz não é uma voz humana, qual a responsabilidade da voz não humana? A gente viu na plataforma do IA, do X, quando ela surta de vez em quando, de quem é a culpa? Né, ela fala coisas que não deveria falar. E a gente pensa, e na comunicação, o perigo nosso é entrar numa de botar máquinas para falar para máquinas. Só que a máquina não gera vínculo, a máquina não é o agente pode fazer a compra. Mas é para alguém. Então, as duas perguntas que a comunicação precisa fazer o tempo todo, que são as perguntas que o criador de uma ficção faz o tempo todo, é o porquê e para quem. Uhum. E o e se? Né? São essas três perguntas ali. Uhum. E se eu mudar isso aqui? Que eu estou falando de quê? Análise de dados. Uhum. A comunicação baseada em dados. Ela não precisa ser fria. O que a gente tende a fazer é 880. Uhum. Né? Não virar tudo máquina. Não, você pode usar. Eu entendo muito como uma ferramenta para... contribuir, acelerar, para ser mais um assistente, também, obviamente, analítico. E criação, sim, tem momentos que você não vai. Não é aquela que você não abriria a câmera, mas você consegue gerar uma imagem ali para colocar. Isso tudo com. A gente está naquela fase do deslumbre, vai chegar na acomodação e a coisa vai seguir ali. Mas. Mais uma camada de complexidade que é, além de eu ter todas as pessoas produzindo, tem uma infinidade de agentes autônomos produzindo também, uhum. e talvez consumindo, né, a questão da resposta, da otimização de busca para ferramentas, para motores generativos, né, que quando você faz um site, você prepara tudo para ele aparecer na busca.
Sim.
Agora você tem que fazer de uma maneira que o robô leia, o robô entenda que você é legal, aprenda que você, para que você surja na resposta do robô. Isso tudo tem que ser feito ao mesmo tempo que você pensa, legal, mas eu não estou vendendo para o robô. O robô é meio.
Uhum. É. Cassano, para terminar, eu quero 3 dicas na lata, assim, de filmes de ficção científica que você acha que hoje, na Rio Innovation Week 2025, são muito importantes e vão ajudar as pessoas a entenderem, de alguma maneira, o mundo que a gente está vivendo.
Difícil.
Difícil, vamos lá. Eu citei o Her, achei ele muito bacana.
Her, pode ser Her.
Ele fala de alienação, ele fala de vários temas super importantes aqui. Eu acho que... vamos pensar aqui. Eu acho que Jornada das Estrelas vai ser qualquer, pode ser, ele é importante porque ele foge dessa questão do Terminator, de fim do mundo. Acho que precisamos de utopias.
Certo.
Tá? Nesse ponto, eu acho que o tema não tem muito em filme ainda. Talvez Avatar, que é um movimento importante, vai ter muito em livros.
Pode ser série também,
tá?
Série,
então. Que é o Solar Punk. Solar Punk é um movimento que pensa o futuro onde a alta tecnologia é sustentável. Isso pode ser extremamente inspirador. Uhum. Tá, então são linhas que eu acho importantes. Eu não vou um livro específico, mas tem toda uma gama ali. Acho que vale por três, porque tem vários ali, todo gênero ali.
Black, né? Mirror, acho sempre legal. Não,
Black Mirror é muito bacana, porque você pega as primeiras duas temporadas, elas são chocantes. Hoje é só uma quarta-feira à tarde. Ele foi tão rápido que aquele alerta dele de absurdo é o que acontece hoje a qualquer quarta-feira, quinta-feira de manhã. Então, ela é extremamente válida.
Legal. Roberto Cassano, obrigado pela sua participação. Diretor sócio da agência Frog, dando a nossa dica aqui sobre o futuro. O que ele acha que vai acontecer? E fala que não tem certeza se é isso, mas que é legal a gente estar ligado. Obrigado.
Obrigado.
O Rio é Tech com Beto Largman.